Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores e senhoras vereadores e plateia aqui presente que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa e eu convido a vereadora Marta do Banco do Brasil para que possa fazer uso da mesa.
Senhoras e senhores, presidente, colegas vereadores, boa noite e obrigado pela presença. Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém.
Agradeço ao vereador Dona Marta. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da data da sessão anterior.
9 assinaturas.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. As seguintes matérias recebidas. Ofício número 252 de 2016 da Prefeitura Municipal.
Ofício número 252, Gabinete do Prefeito 2016, encaminhando o relatório de atividade das secretarias municipais referente ao mês de junho de 2016.
Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, passamos aos vereadores inscritos para no livro do pequeno expediente. De acordo com a ordem de inscrições, com a palavra, o vereador Léo Boy. Com a sua palavra, o vereador Chico Nundeia. Com a sua palavra, o vereador Zé Moleque. Também dispensou o vereador Marta do Banco do Brasil. Com o vereador Maurinho Som.
Boa noite a todos. Na verdade, só fazer duas indicações verbais, senhor presidente. É uma luminária no Jardim América, na rua Uruguai, número 709, que é uma casa de esquina e tem alguns alunos aqui quando tinha aula, né? Passava ali meio arriscado. E também já fiz também essa indicação e alguns pares também já fizeram sobre as lombadas ali em frente aí com o céu. Tá muito complicado ali. Essa semana deu um acidente porque tem quase um bairro já, né? Que é aquelas chacras ali à direita e também liga a cidade também ali saindo para a balsa, os dois em cruzamento ali, um de frente com o outro, e tá causando muito acidente. O pessoal tá passando ali em alta velocidade, tanto de carro, caminhão, carreta, não tem extinção de automóvel. A velocidade ali está muito, muito alta mesmo, que foi arrumado ali, está bem patrolladinho, então está cada dia dando mais acidente e também fazer mais uma vez a indicação sobre a casinha dos alunos, que na época das águas aí, nessa época é sol, na época das águas é chuva, fazer uma casinha ali também, ali perto, para os alunos aí que pegam o ônibus. Era só isso, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Mauro. Com a palavra, vereador Lourão Macarena. Dispensa a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores escritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Faço as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 034 de 2016.
Projeto de lei municipal número 034 de 15 de julho de 2016. Altera o artigo 7º da lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2016.
Projeto de lei municipal número 035 de 2016.
Projeto de lei municipal número 035 de 18 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2016.
Projeto de lei municipal número 036 de 2016.
Projeto de lei municipal número 036 de 18 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento a abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 5.290.800 e da outras providências.
Projeto de lei municipal número 037 de 2016.
Projeto de lei municipal número 037 de 18 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento a abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 1.100.000 e da outras providências.
Projeto de lei municipal número 038 de 2016.
Projeto de lei municipal número 038 de 18 de julho de 2016. Altera o anexo único da lei municipal número 2600 de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre a criação dos empregos públicos temporários de auxiliar de inspeção assistente, auxiliar de inspeção administrativo e auxiliar de inspeção administrativo sênior e da outras providências.
Terminada a leitura e não havendo vereador escrito no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas.
Portanto, há quórum. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 034/2016. Projeto este que deu entrada nessa casa de leis com regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 034 de 15 de julho de 2016. Altera o artigo 7º da lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 034/2016. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, eu até vou estar votando favorável o regime de urgência deste projeto, mas que será muito discutido nas comissões. Esse projeto já deu uma entrada, já teve uma reunião com o prefeito, né, e sua equipe, onde solicitou do Poder Legislativo que aprovasse o projeto dessa suplementação, passando de 10 para, né, era para ser para 25, mas o projeto veio com 28%, vereador Léo. Mas que a comissão estará novamente pegando mais informações com a contabilidade. É aquilo que discutimos na sessão anterior. Os orçamentos que vêm, de certa forma, mal feito, né, Léo? Orçamento este que obriga esse poder a chegar no meio do ano, ter que estar aprovando mais 18% para o prefeito remanejar para o decreto. Ou seja, não adianta a gente estar fazendo as audiências públicas, trazendo a comunidade para pedir suas demandas, quando chega no meio do ano, pedir uma suplementação. E, de certa forma, obriga esse poder legislativo a estar votando esse tipo de projeto. Por quê? Primeiro argumento, pagamento de folha. É uma vergonha um orçamento desse, chegar no meio do ano e não ter dotação para pagar a folha de pagamento. Falei isso na sessão anterior, no mês de setembro, no ano anterior, já sabe o que vai pagar de folha, o ano inteiro. Pode ter alguma variação, mas variação pequena, né, Léo? Mas já sabe a previsão da inflação, já sabe quais servidores que vão ter avaliação, que vão subir de tanto de classe como de nível. Então já é o normal. Agora chegar no meio do ano pedir mais de 10 milhões de reais para estar pagando folha, realmente é um orçamento vergonhoso. Então, esperamos que os próximos não venham dessa forma, Léo, porque, de certa forma, faz um constrangimento para a nossa população. Muitas vezes reclama que não tem a presença da comunidade no Poder Legislativo, mas é ações dessa natureza que realmente vêm a desestimular a população a estar participando da vida política, das decisões políticas aqui nesta Casa de Leis.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, é um projeto, claro que é só o regime de urgência dele, mas é um projeto que praticamente todos os anos que ele vem eu tenho votado contrário a esse projeto. Até porque o Carlos Nunes está aqui, vereador, foi vereador na gestão anterior, que participou da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. O vereador Chico acabou de dizer tudo o que acontece nesse Poder Legislativo, vem acontecendo, com sequências de gestões e gestões, que esse orçamento ele vem esmiuçado, em vez de fazer um orçamento enxuto, um orçamento diferente da forma que tem que ser feito, que todos os anos a gente tem falado que tem que ser feito, e esse 2016 não foi diferente. Nós tivemos sim uma reunião com o Executivo Municipal semana passada, e com sua equipe técnica, onde nos apresentou essa situação e reconheceram também a incapacidade de se planejar o orçamento que tem tido o município de Juara. E mais uma vez que um projeto desse aí, Chico, vereador, isso aí prova a incapacidade de se planejar em todas as secretarias do município. E eu digo em todas, porque nós estamos falando aqui em despesa de pessoal. Nós estamos falando aqui em se abrir segundo o Executivo Municipal e sua equipe técnica, que já usaram todos os números das dotações orçamentárias para despesa de pessoal. E mais uma vez eu digo, senhor presidente, gostaria de deixar registrado, e ao mesmo tempo eu solicito que a mesa diretora encaminhe o ofício ao Executivo Municipal, porque nós estamos com a LDO aqui, mas o orçamento está para vir. E que se eles for reduzir esse valor da despesa do pessoal mais uma vez para poder deixar a Câmara na situação que está nos deixando hoje, sendo obrigado a votar essa suplementação dessa percentagem aí que nós tínhamos aprovado 10%, agora vamos aprovar mais 18%, vai para 28%, que deu entrada na sexta-feira e está já entrando hoje regime de urgência, claro, que vai passar para as comissões, que no outro orçamento já convoquei a Comissão de Finanças, que aí o vereador Jeremias e a vereadora Marta, nós vamos estar analisando, e nós não vamos deixar esse valor ser inferior, para não poder dar esse constrangimento novamente para a próxima legislatura, que é o orçamento da gestão anterior. Então, que o Executivo Municipal já se atente, para que, de repente, nós não tenhamos que tirarmos, Chico, algumas dotações de algumas situações que realmente vai ser necessário, para algumas outras são apenas fixistas. Porque nós temos que lançar, sim, esse valor da despesa pessoal. Eu, nessa reunião, presidente, até disse que estaria acompanhando os colegas pares, estaria dando mais essa oportunidade ao Executivo Municipal, está no seu último ano de gestão, mas que ele se atente às nossas leis vigentes. E, de contrapartida, claro, que para que a Câmara ceda, principalmente esse projeto de lei, foi onde nós fizemos aí, solicitamos ao Executivo Municipal que também ajudasse a Câmara Municipal, na verdade ajudasse a população do município de Juara através da Câmara Municipal, que foi aquela solicitação onde nós pedimos a substituição das pontes aqui dentro do núcleo urbano do município de Juara e também a PC para que faça abertura e reabertura do córrego. O prefeito disse que em 3 dias essa máquina estava, hoje é segunda-feira, o projeto chegou e a resposta, eu não sei se alguns colegas pares têm esse conhecimento, se já chegou esse tubo, se realmente o prefeito, claro que teve dois colegas que falou que não acredita que o prefeito cumprirá com sua palavra, e eu disse que acreditaria, acredito na palavra do prefeito, mas hoje, segunda-feira, não recebi nenhuma posição do prefeito, nem dos secretários. A máquina do segundo vereador Lourão está lá embaixo ainda, então, mas vou ser favorável ao regime de urgência, Chico. Sou das duas comissões, da Justiça e da Finança. Esse projeto ele ficará até na última, deixa eu registrar aqui. Esse projeto, seu presidente, eu sei da importância dele, da urgência dele, mas nós temos esse compromisso com o Executivo Municipal. O projeto ficará nas comissões, Chico, até a última instância dos seus prazos, mesmo aprovando o regime de urgência hoje, mas também as comissões têm total competência e responsabilidade de reduzir essa percentagem. Caso o Executivo Municipal, nós temos que cumprir e de repente o Executivo não cumpre. Então, não estou dizendo que não vai ser cumprido, mas estou dizendo que foi um compromisso feito, que o Executivo Municipal está dando essa oportunidade, assinando, como diz algumas pessoas de fora, assinando esse cheque em branco para que o Executivo faça essa suplementação, esse remanejamento da forma que ele queira, Chico, mas também tem que cumprir os compromissos aqui dentro do perímetro urbano do município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico.
Senhor presidente, não discutindo o projeto, discutindo apenas o regime de urgência, mas de imediato, como presidente da Comissão de Justiça, o Léo como relator, já quero que seja enviado, a partir de amanhã, através da Secretaria Executiva, uma nota de recomendação ao Executivo, que é apenas para pagamento de folha o valor que chegar a ser aprovado dessa aumento de dotação. Que isso foi combinado com o prefeito e sua equipe. E que cada vez que for feito um decreto, encaminhe esse poder legislativo. Porque no anterior, ano passado, foi aprovado, ficou de mandar esses decretos, o vereador Léo solicitou e não foi encaminhado. Então, a partir de agora, até para o poder estar realmente acompanhando se foi apenas para pagamento de folha dos funcionários. Era isso, presidente.
Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, eu estarei votando contrário a esse regime de urgência, porque eu acho que a comissão vai necessitar de mais prazo para analisar. Uma vez que esse projeto, sendo aprovado com esse percentual de 28%, estará tirando, vereador Lavoy, toda a autonomia do vereador de fiscalizar. Já foi cedido 10 no projeto inicial. Foi acordado, pediram mais 20, mandaram mais 18. Foi acordado para que, conforme fosse a necessidade, eles mandariam o projeto de acordo com a necessidade. A princípio, ficou até acordado de 10%. Então, eu peço para a comissão que volte esse projeto. É um pedido meu, vereador Léo Boy, para o que ficou acordado na reunião, que era de 10%, depois mais 10% se houvesse necessidade. Porque aprojar o projeto de uma situação que está dando mais 18% de limite para o prefeito, com outro projeto em exercício de 5 milhões, mais um de 1 milhão e 100, isso já vai para quase 40%. Então, eu confio que eu acho que os vereadores estão entendendo a posição, acho que nós devemos ter uma posição mais firme e de que, senão, senhor presidente, vai chegar um momento que em setembro o senhor pode dar recesso para a Câmara, que a Câmara não vai ter o que fazer. Então, eu acredito nesse sentido, vereador Leopoldo. Não que nós não entendemos a situação do prefeito, que realmente ele está inteiro perdido. Mas eu acho que deve abaixar esse índice para que haja mais uma sincronia de legislativo e executivo, que é o nosso dever.
Continua a discussão, vereador Chico.
Senhor presidente, só voltando do regime de urgência, este vereador estará votando o regime de urgência pelo que foi discutido na reunião. Não estamos falando aqui do índice vai ser 18, né, Léo? Na comissão vamos realmente até acatar, né, essa proposta do vereador Carlos para estar baixando. Agora, o regime de urgência estamos votando hoje pelo fato que a contadora, o sinal competente da prefeitura, nos passou que hoje é a última sessão do mês e que se não votar o projeto, simplesmente não vai ter dotação para estar pagando a folha. Então, nós não poderíamos também penalizar servidor por erro de orçamento e incapacidade administrativa de gestores. Então, teria que estar dentro do mês aprovando a dotação.
Continua a discussão. Vereador Zé Moleque.
Sim, colegas vereadores, aproveitando o ensejo, o vereador Chico, nós tivemos na reunião com o senhor prefeito e este vereador até propôs na reunião de 10% a 15% de remanejamento e suplementação. Aí agora veio um projeto com 18%, entendeu? Então, se nós conceder esse índice, automaticamente os vereadores ficam inválidos. Nós perdemos, na verdade, porque se for dessa natureza, vereador Chico, não precisa de câmara. Aí o prefeito faz tudo por decreto e etc. E aí, entendeu? Então é o seguinte, o meu voto nesse projeto de 18% na suplementação é contrário.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Chico.
Senhor presidente, nós não estamos discutindo o projeto. Nós estamos discutindo o regime de urgência do projeto. As comissões se proporam com o prefeito a estar analisando o projeto. Então, nós não estamos discutindo aqui o projeto se é 18, se é 10, se é 15. Nós estamos discutindo apenas o regime de urgência. Eu acredito que, para votar o regime de urgência, as comissões teriam tempo hábil, visto que, se não votarmos o regime de urgência, o projeto tramitar normal, nós estaremos prejudicando o servidor com o seu salário mensal. Era isso, presidente.
Continua a discussão, vereador Léo.
Senhor presidente, inclusive, se falando em percentagem, que nós estamos discutindo hoje, no orçamento veio 30%, nós reduzimos para 10%. Então, se aí veio 18%, que está indo para 28%, a gente pode reduzir também, não tem problema nenhum. Vai depender realmente da justificativa do prefeito para as comissões, onde nós estivermos reunidos aí com os colegas pares. Né?
Continua a discussão? Terminada a discussão, então o regime de urgência está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Vereadora Márcia do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Portanto, foi aprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal número 035 de 2016, que também deu entrada nessa casa de leis com pedido de regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 035, de 18 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2016.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 035 de 2016. Vereador Chico.
Senhor presidente, projeto também, né, de abertura de crédito, onde está retirando dotação no valor de R$ 121.720 de obras e instalações e da Secretaria do Meio Ambiente o valor de R$ 13.000 do realização do Festival de Pesca, que não fez e não vai fazer, então não teria necessidade dessa dotação. Está retirando, encaminhando para a Divisão Educacional, reforma e ampliação de escolas de ensino fundamental, no valor de R$ 50.000, reforma e ampliação de escola de educação infantil, no valor de R$ 60.000, e na Secretaria de Meio Ambiente para aquisição de imóveis no valor de R$ 24.720.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 035/2016. Vereador Chico.
Senhor presidente, também regime de urgência. Acredito que esse projeto é um projeto até simples, os valores não são tão alarmantes, igual o próximo, né? Esse projeto aqui, esse vereador esteve visitando todas as unidades escolares, realmente tem necessidade de fazer esse trabalho de reforma. Então, está pedindo dotação para estar melhorando a qualidade das nossas escolas, o vereador não poderia estar votando contrário a esse regime de urgência.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Aprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 036 de 2016.
Projeto de lei municipal número 036, de 18 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento a abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 5.290.800 e da outras providências.
Está em única discussão esse projeto de lei, lógico, frisando, deu entrada também nessa casa com pedido de regime de urgência, que está em única discussão a partir de agora, com o vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, votamos o anterior, seria um projeto, um regime de urgência dele, para pagamento de folha. Esse aqui, esse vereador estará votando o contrário. Esperamos ter mais prazo para estar decidindo, discutindo as comissões, pegando novamente a equipe da prefeitura, porque o valor é alto, o valor de R$ 5.290.800. Está retirando dotação de várias coordenadorias, algumas dotações até que os vereadores pediam que sejam executadas, né, através dos pedidos que a nossa população nos pede. Então, esse projeto, ele teria que estar tramitando normal nas comissões, por isso que o vereador vai estar votando o contrário ao regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao primeiro secretário que analisasse aonde foi tirado e aonde está sendo investido.
Até amanhã.
Não, só para ter uma base, entendeu?
Vereador, tem que ler o projeto na íntegra, porque ele está tirando dotações
Porque corre o risco da folha de pagamento estar aí.
Não, não está em folha.
Quantas páginas? Pois não. Tem que ler.
Já liguei. Oi. Eu vejo assim, não há necessidade de se ler. O projeto, eu observei ele muito rápido agora, vereador, e nós somos da finança, por isso que eu tive essa curiosidade. Ele é muito extenso. né? Nós estamos só discutindo regime de urgência e o valor é muito alto e não existe possibilidade nenhuma. E eu gostaria aqui de pedir aos colegas pares para não votar no regime de urgência do projeto. Porque nós que somos as comissões, vocês sabem, você sabe a dificuldade que é que está em dotação aí. Isso é aquela situação que vem do orçamento. Ele vem, pega o valor de 5 milhões, retalha e agora chega nesse momento e manda para nós de cima da hora pedindo regime de urgência. Se você aprovar outros 8%, para que esses outros 5 milhões? Agora, os 18%, claro, nós vamos fazer essa recomendação para que faça de prioridade na despesa do pessoal, o Carlos, em dotação, mas também poderá ser usado nessas outras formas também. Você já tem esse? Nós vamos estar liberando, quer dizer, o orçamento inteiro para mexer? Não vai se cumprir nada, então? Eu vejo assim, o vereador Carlos já posicionou o seu voto que é contrário ao regime de urgência, então eu até gostaria de pedir aos colegas vereadores também para nós votarmos contrário ao regime de urgência, porque as comissões têm um monte de projeto aí, esse projeto, Carlos, eu até gostaria de pedir licença ao colega, para que o primeiro secretário não fizesse a leitura, porque ele é muito extenso, então eu vou ficar aqui muito tarde lendo, e são várias dotações, muitos números, que as comissões têm que analisar, por isso que eu gostaria de pedir mais uma vez para que votamos então contrário ao regime de urgência do mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, a minha curiosidade mais era para saber se estava ligado à folha de pagamento, uma vez que, como o próprio vereador Leo Boy disse, que o projeto chegou aqui em praticamente hoje, às 5 horas da tarde, não teve um tempo hábil da nossa assessoria tirar as xerox do projeto para a gente estar analisando antes. Então era só essa dúvida que eu queria tirar. Não precisava ler, só passar o olho já dava para fazer.
Antes de conceder a palavra ao vereador Chico, é bom que se registre que esta Casa de Leis tem feito a sua parte até quase que de uma maneira, em certos pontos, se algum vereador exigir o cumprimento de fato do nosso regimento, nenhum projeto desse teria entrado na pauta de hoje. Como esta Casa de Leis tem o compromisso com o nosso município, e não é, eu quero dizer bem, deixar bem claro aqui, bem frisado, que esse compromisso não é com essa administração, e nem com qualquer uma outra, e sim com o município de Juara. Então a Câmara tem feito o seu papel. Nós temos extrapolado até o nosso regimento para atender as necessidades do município, né? E aí vocês são testemunhas e estão vendo que essa Casa de Leis tem feito a sua parte e tem exagerado, inclusive, nas suas obrigações, não é? Para poder ajudar o Poder Executivo. Portanto, nós, esses projetos, de fato, eles deram entrada. Tem um protocolo aqui, Chico, só para registrar. Entrou agora, depois da, era 5 horas da tarde, 5 e pouquinho, já passado, e nós estamos fazendo então essa, não achei nem palavra, porque o nosso regimento estabelece que deveria ser protocolado na sexta-feira, né? Sexta-feira, 48 horas antes. Estamos abrindo exceções, praticamente todas as segundas-feiras, né? Abrindo exceções. Com a palavra, o vereador Chico do Indéia.
João, o projeto até está entrando porque o plenário é soberano, né? Senão não
poderia. Sem dúvida.
Vereador
Se o plenário,
Carlos,
por uma questão de ordem, achar que não, está fora.
Só por algumas delas, só vem fortalecer o que o vereador Léo falou, da questão do orçamento vem bastante picado. A maioria das dotações que está retirando, aquisição de imóveis, máquinas e equipamentos. Aí bota para o Dimutran, para a secretaria, para o Fundecom, para o gabinete, aquisição de máquinas e equipamentos, para a Prefeitura Municipal de Juara. Então vem o orçamento picado, agora tem que ficar fazendo essa retirada. E até os meninos da capoeira ali, Léo, uma delas que está aqui, de retirada. Manutenção com apoio a entidades ligadas ao esporte. Está retirando 10 mil que tinha dotação. Então é por isso que o projeto tem que ser realmente discutido normal nas comissões, não podendo ser aprovado em regime de urgência. Era isso, presidente.
Quanto à discussão, vereador Maurinho?
Na realidade, colegas e presentes, como o primeiro projeto era um projeto que está dando só a entrada, tudo bem. Segundo, reforma de escola, tudo bem, mas 5.290.000 é complicado, né? Não é dar um cheque em branco, vereadores, é dar um talão inteiro, né? Para ele fazer o que quiser. Então não é por aí. Eu acredito que não dá tempo das comissões analisar, já fiz parte de comissões, né? E é complicado, é muita coisa, muitos itens, então tem que ser analisado sim, não tem que dar entrada não. Tem que pedir para todos aí que não votem esse regime de urgência.
Continua a discussão, vereador Zemleck.
Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, Vossa Excelência, a mesa e a presidência têm feito acontecer aqui nesta Casa de Leis. Porque um projeto dessa natureza, entra às 5 horas da tarde e já entrar o regime de urgência em plenário, sem os vereadores terem acesso ao projeto, ter conhecimento da matéria. Então, onde este vereador, senhor presidente, o meu voto, no regime de urgência eu sou contrário, porque um projeto dessa natureza tem que tramitar normal.
Continua a discussão. vereador Chico.
Senhor presidente, só mais uma das dotações que interessante, que os vereadores não param de solicitar do executivo a questão de sinalização, trânsito, e aqui está tirando dotação de manutenção com sinalização de trânsito. Então a gente tem que realmente ver o que é urgente no município e não permitir que seja retirada a dotação para com isso forçar o executivo cumprir e melhorar cada vez mais a nossa cidade. Era isso, presidente.
Continua a discussão, vereador Léo.
É numa discussão dessa que eu não me arrependo em momento nenhum e que hoje estou fazendo o meu primeiro passo votando aquela percentagem que nós votamos no regime de urgência de 18%. Eu sempre falo que todas as dotações que vêm, elas têm que vir dessa forma aí, mostrando para o vereador e para a sociedade de onde está tirando e para onde vai colocar. E em projeto dessa magnitude, sim, Chico está mostrando. Aí é onde nós possamos, as comissões, os vereadores, presidente, fazer a emenda. Está lá tirando 10 mil que é para ajudar o pessoal do esporte. Negativo, não vai tirar não, vamos cancelar essa. Está tirando sinalização de trânsito. Ah, nós estamos precisando, a cidade não tem sinalização nenhuma. Não, negativo. Vamos manter essa dotação. Desta forma tem como se discutir. É claro, tem que sinalizar item por item. Mas, de contrapartida, aqueles 18% que estão dando em mais de 16 milhões de reais, que ele pode remanejar também de qualquer forma. Daquela forma que foi aprovada aquela outra vez, que veio aquele decreto que eles fizeram e só colocou números, números e números e números. Eu falei, ainda falei para os colegas, se nós que mexemos não estamos entendendo nada, imagina o povo. Então a polícia tem que se analisar com muita atenção, com muito carinho, essa questão de autorização para esse remanejamento, abertura de créditos, porque se discute uma situação em audiência pública, se fazendo PPA, LDO, o orçamento com a sociedade, aí quando chega numa data que nem esta, vem esse absurdo, esse tanto de suplementação, e acaba não atendendo realmente o anseio daquela população que vieram aqui e dá a sua opinião e sua participação nas audiências públicas. A polícia tem que se analisar com carinho. Por isso, mais uma vez, eu reforço também aos colegas, para que não votamos no regime de urgência de 5 milhões, porque o senhor viu aí, são muitas dotações, né, Chico? Até pedi para não ler, cara, porque tem muita aqui, não fica muito tempo lendo, e tem dotações absurdas mesmo, que a gente não vai concordar nunca. Então, realmente, desde que vem para as comissões, que as comissões analisem com bastante tempo para que se verificar se realmente possa ou não possa aprovar ou reprovar, aumentar ou reduzir esse número que está no projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário.
Vereador Lorando Macarena.
Contrário.
Vereador Chico do Indéia.
Contrário.
Vereador Jeremias.
Contrário.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Contrário.
Vereador Maurinho Som.
Contrário.
Reprovado por unanimidade o regime de urgência. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, projeto de lei municipal número 037 de 2016.
Projeto de lei municipal número 037, 18 de julho de 2016. Autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento abertura de crédito suplementar até o montante de R$1.100.000 e da outras providências.
Esse projeto também deu entrada nesta Casa de Lei com pedido de regime de urgência, o qual coloca em discussão, em única discussão. A palavra é do Chico do Indéia.
Senhor presidente, estarei votando favorável do regime de urgência desse projeto, mesmo o valor alto, valor de R$1.100.000, só que, novamente, pagamento de servidores. Esse aqui, uma dotação de R$800.000, outro serviço terceiro pessoa jurídica, e R$300.000, outro terceiro, serviço terceiro pessoa jurídica. R$300.000 do PAN e R$800.000 do hospital, que seria para estar pagando os médicos da OCIP do Travio Consórcio. Então, não ia jamais querer penalizar, porque realmente a última sessão penalizou aos profissionais que prestaram seu serviço ao município, atendendo a nossa população.
Continua a discussão. Vereador Léo.
Esse projeto ele está entrando como excesso de arrecadação, correto? Presidente, é claro que nós não podemos deixar de votar um projeto desse, inclusive quando se fala em pagar profissionais que estão trabalhando. 300 mil para o PAN e 800 mil para o tal municipal. Eu acredito que deva ser da OCIP, está dizendo que é para o pagamento de pessoa jurídica da OCIP. Presidente, eu gostaria, assim, eu vou estar votando favorável ao regime de urgência. Eu gostaria também que a Secretaria Executiva, aproveitando a oportunidade, fizesse um ofício para a Prefeitura Municipal solicitando a cópia do termo de parceria com a OCIP do município de Juara, esse último que foi feito, e porventura se tiver alguns aditivos, porque dotação eu sei que já tinha no orçamento. Agora eu tenho a informação que está se aumentando, Chico. A cada mês se aumenta mais o valor que está sendo repassado para o CIP, acima de R$600.000, um valor um pouco alto. Então eu gostaria de ter esse relatório. Nós já fizemos, tinha uma lei de minha autoria também, senhor presidente. Eu link também, não sei se estão cumprindo aquela lei que é para passar essas informações. Acho que não estão cumprindo, né, presidente? Tem que passar essas informações. Eu gostaria que fizesse o seu ofício, estão solicitando o termo de parceria e se tivesse, porventura, alguns aditivos. Porque me falaram que o termo de parceria parece que está num valor e parece que está se pagando outro valor. Então eu gostaria de acompanhar e ver a veracidade desses fatos referente ao CIP, inclusive agora com a aprovação desse regime de urgência de 1.100.000. Já peço, Chico, em nome da comissão, para que a comissão analise essas dotações, se realmente existe, presidente, essa necessidade ou não. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Carlos.
Senhor presidente, eu vou estar votando contrário a esse esse regime de urgência, uma vez que eu acho que se tivesse pelo menos os médicos atendendo legal no hospital municipal, até que eu faria assim, questão de votar favorável. Mas vota um projeto favorável para os médicos que são turistas, vem aqui e fica, vai, sai, volta, chega, precisa de um médico, não tem, vai no ortopedista, não tem, não sei o que, não tem. Ah, tem hora que cansa, gente. Pessoal reclamando, só reclamando, não está tendo um atendimento satisfatório, e indo 800 mil por ralo. Ah, eu sou contrário a esse tipo de negócio aí, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereadora Marta.
Contrário.
Vereador Maurinho.
Favorável.
Aprovado por maioria. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos para as... Perdão, eu já ia pulando o projeto. É esse aqui, é 2, está aqui em cima. É o 38. É. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 038 de 2016.
Projeto de lei municipal número 038 de 18 de julho de 2016. Altera o anexo único da lei municipal número 2600 de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre a criação dos empregos públicos temporários de auxiliar de inspeção assistente, auxiliar de inspeção administrativo e auxiliar de inspeção administrativo sênior e da outras providências.
Esse projeto de lei municipal também deu entrada nesta Casa de Leis com regime de urgência, portanto, está em única discussão, o regime de urgência do presente projeto de lei. Vereador Chico do Ideia.
Senhor presidente, tinha sido aprovada essa lei, só que a pedido do Ministério da Agricultura foi solicitado que fizesse as alterações no anexo da lei, na questão dos cargos. Projeto de suma importância para o município de Juara, onde estávamos autorizando criar esses cargos para estar disponibilizando o serviço deles no frigorífico JBS, onde nós já colocamos que hoje é uma das, se não for a maior, mas é entre as maiores empresas do município de Juara, principalmente na geração de emprego, e se a planta de Juara está solicitando habilitação para a comercialização de carne para os Estados Unidos da América, seria uma forma de agregar valor no produto de Juara, né? Juara, que é um município que depende muito da pecuária, então não poderia ser diferente o município deixar de estar colaborando, e esse poder legislativo também com a empresa, que cada vez mais, se ela conseguir abrir novos mercados, valoriza o produto e com isso gera renda no município de Juara, como também a questão dos empregos que esta indústria tem no nosso município. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourão.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta, do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 004 de 2016, de autoria do vereador João Pinto.
Projeto de lei do Legislativo número 004/2016, revoga a lei municipal número 2357 de 11 de setembro de 2015.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 004/2016. Esse projeto aqui, nós estamos atendendo a reivindicação dos, se não me falha a memória, todos os moradores da rua José Olavo Gonçalves, que havia sofrido uma alteração por força de uma exigência do Ministério Público e da Justiça. E, na sequência, assim que a lei foi promulgada, o seu Olavo faleceu. Então, mais que justo, a população já, né, acostumada desde o início da criação do município de Juara com o nome daquela rua, de José Olavo, então retorna-se através desse projeto de lei o nome da rua para José Olavo Gonçalves. Portanto, eu solicito o apoio dos companheiros vereadores, está em primeira discussão ainda, mas que a gente pudesse aprovar, então, atendendo o pedido da grande maioria dos moradores daquela rua. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Considerações finais. De acordo com a ordem de inscrições, com a palavra o vereador Maurinho Som. Dispensou a palavra. Vereador Léo Boy. Dispensou a palavra também. Vereador Lourão do Macarena. Dispensou a palavra. Vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensou a palavra também. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador Hélio Coutinho, companheiro desse parlamento na legislatura anterior, comunidade presente, secretário Anderson, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, queria que através da Secretaria Executiva e com a assinatura de todos os colegas vereadores, fosse encaminhado um ofício ao prefeito municipal solicitando o motivo de não estar atendendo o decreto federal da presidência, o decreto 6300, de 12/12/2007. Está na mão do presidente, passei semana a cópia do presidente. Quero assinatura de todos os colegas vereadores, porque o município está descumprindo uma legislação federal, decreto da presidência da república. Que seria, Léo, a questão das internets lá das zonas rurais. Esse vereador procurou o decreto, achou o decreto é muito claro. As internets, quem disponibilizou? O governo federal. E é para atender a comunidade escolar e a população vizinha. E simplesmente a nossa secretária quer mandar mais do que o presidente da república quando fez o decreto. Ela não aceita, simplesmente. Não tem convencimento. Então, passar para o prefeito, já foi solicitado, não tive resposta. E desde já, se não for atendido, solicitar a todos os colegas vereadores que nós vamos estar fazendo também essa reclamação ao Ministério Público. Porque a internet, ela é de suma importância para aquela comunidade. Nossos assentamentos a mais de 180 quilômetros da cidade, foi disponibilizado esse serviço, Léo, porque as operadoras eram obrigadas a estar disponibilizando mais aparelhos de orelhão para aquelas comunidades. Devido ao custo, negociaram com o governo que disponibilizavam internet nas escolas, mas que atenderia também a comunidade vizinha. E é uma vergonha. O pessoal está lá, não liberam a senha para o pessoal. Muitas vezes, uma doença passa um recado aqui para a ambulância ter que buscar, um machucado para ter que ser um avião para mandar buscar, uma compra que muitas vezes evita a viagem, que está a 180 quilômetros, nas épocas das águas, estrada ruim, precárias. Então é vergonha, João. Vergonhoso, e minhas forças esgotaram, porque eu não consegui convencer. Então eu quero o apoio de todos os colegas vereadores, mandar esse documento para o prefeito, que se não atender, nós vamos ter que estar encaminhando para o MP. Senhor presidente, estávamos em Cuiabá, 15 dias atrás, eu e o vereador Maurinho, e de lá nos passaram a informação sobre aquelas emendas do deputado Águas. Veio até o ofício para a Câmara, colocando que as duas emendas, uma de 2014 e uma de 2015, R$250 mil cada uma, estavam contingenciadas por falta de projeto de licenciamento ambiental. Mas na semana nós fomos procurados, Léo, de certa forma o vereador ele fica envergonhado quando acontece esse tipo de ações. Vai lá em Brasília, foi o vereador Maurinho, no gabinete do deputado, pedir recurso. O deputado falou assim: não, eu tenho um compromisso em Juara. Eu estive lá na campanha, eu tenho um compromisso lá com o bairro Jardim Califórnia. Uma emenda minha do Ministério do Turismo, R$250 mil, é para colocar lá naquele bairro. Simplesmente o planejamento da prefeitura entendeu que não é para colocar lá, porque o recurso é grande e vai colocar no outro canto, sem perguntar para o deputado. Foi lá e está colocando o recurso lá no Lago, no Geraldão. Não existe isso. Recurso do deputado veio aqui, fez o compromisso com aquela comunidade. E a comunidade procurou, Léo, de certa forma indignada. Falou assim: ó, o deputado veio, nos prometeu, vocês vereadores foram lá, vocês depois tivemos uma reunião, né, lá, João, e passamos para a comunidade, agora chega lá, não, vai tirar de lá, porque não. Tem outras ações que dava para ser feito com o recurso lá. Lá é um bairro de certa forma carente, Léo. Muitos estão fazendo, tá fazendo o asfalto, não tem dinheiro fazer calçada. Poderia sim, pelo Ministério do Turismo, fazer calçada ecológica, pista de caminhada, academia ao ar livre. Esse foi o recurso que o deputado disponibilizou para lá. Compromisso do deputado. Agora você já imaginou, no dia que o deputado vinha aqui, que ele foi naquele bairro, o pessoal cobrar dele: ei, deputado, cadê aquele recurso que você prometeu para nós? O deputado vai falar: não, eu mandei o recurso. Mas aí deixaram tirado aqui para vocês. Então nós precisamos do apoio também dos colegas vereadores para sentar com o prefeito e falar: prefeito, recurso dos Águas é para ser aplicado lá. Não pode desviar para outro local, não. É, do Jardim Califórnia. Deve ter procurado vocês. Procurou todos os vereadores na semana. Eles estão indignados, porque o deputado veio, fez a promessa e agora o projeto primeiro está parado por causa de licenciamento ambiental. Então, temos que fazer o licenciamento, mas o recurso tem que ser aplicado lá onde o deputado nos garantiu. Senhor presidente, queria também que todos os colegas vereadores assinasse junto a gente fazer um documento para o secretário de Estado, Marco Marrafon, e também para o governador Pedro Taques, para tentar sensibilizá-lo da questão da greve da educação. Não somos contra a greve, por sinal, somos servidores públicos, tivemos de greve lá e até de certa forma ditatorial o governador chegou a cortar o ponto de servidores de greve. Ou seja, cortar ponto de servidor de greve é não respeitar o direito de greve. Ou seja, é tentar fazer com que na próxima o servidor fique com medo e não faça greve, não exerça o seu direito. E o direito que ele tem de conseguir reclamar suas demandas é através da greve.
breve. Então precisaríamos fazer um documento para ele sensibilizar com a questão dos professores, porque queira ou não queira, praticamente vai perder um ano letivo dos alunos. E as crianças, os pais também não podem ser prejudicados. Então o governador tem que sentar urgente com os professores e achar uma saída viável para esse impasse. Porque só conseguir na justiça ilegalidade de greve e depois cortar ponto, isso não resolve. O governador tem que achar outros caminhos que venham atender todos os servidores do estado de Mato Grosso. Hoje, vereador Carlos, é a última sessão sua desse período, né? Então, queria parabenizá-lo pelo tempo que ficou conosco. Abrilhantou muito o trabalho aqui no Legislativo, por sua capacidade, pela sua experiência, né, de Legislativo, principalmente nessa questão de orçamento. Mas acreditamos que antes do final do ano deve ter novamente a sua presença aqui no poder. Então, seria só um até logo, né? Não seria um adeus. Mais uma vez, agradecer a presença de toda a comunidade e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Agradeço, vereador Chico. Com a palavra, vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, na verdade, este vereador vem na tribuna hoje, na última sessão do mês, agradecer o nosso vereador. Parece que é a última, né, Carlos? Mas o trabalho desse parlamentar, juntamente com os demais parlamentares aqui, foi muito honroso. E eu tenho certeza, vereador, que o povo entende e o povo sabe que você faz a diferença no parlamento. Gostaria, e tenho certeza, que Vossa Excelência vai estar aqui ajudando o crescimento e o desenvolvimento desse município. É assim que Juara precisa, de pessoas que pensam no bem-estar do município e no bem-estar do nosso povo. Parabéns, vereador. Gostaria, senhor presidente, de dizer a Vossa Excelência, a mesa e os demais vereadores, que na verdade a maioria dos projetos que entram nesta casa é os projetos que entram no regime de urgência ou às vezes com dispensa de pareceres. É assim que o Poder Legislativo faz, quando vem projeto de extrema necessidade, que vem de encontro com os anseios da sociedade e do município. Nós estamos aqui, estou falando em nome de todos os vereadores, presidente, nós estamos aqui para analisar e ver realmente o que é de melhor para o nosso município. Então eu tenho certeza, a mesa diretora aqui desta Casa de Leis nunca mediu esforços. E os vereadores sempre estivemos juntos, traçando metas, trocando ideias para ver realmente o que é de melhor. É assim que faz o parlamento, quando pensa no crescimento, no desenvolvimento do município. Quando pensa que vem recursos, emendas para atender a necessidade do povo e do nosso município. Eu acredito, senhor presidente, que os vereadores, a maior parte dos vereadores que tiveram em Cuiabá, foi atrás de recursos, atrás de emendas, buscando, lutando para o desenvolvimento. Então eu parabenizo os vereadores pelo êxito, pela correria e pelas emendas que têm conquistado para com o município. Agora, eu fico um pouco indignado, senhor presidente, senhores vereadores, porque nós aqui, nessa Casa de Lei, eu principalmente e os demais vereadores, nós estamos igual a voz do Brasil. Nós pede, solicita, infelizmente, o Executivo ouve, mas não atende. Então, gostaria, junto com os demais vereadores, unir forças para que a gente possa conquistar mais êxito. Porque se tudo o que pedirem, com regime de urgência, com dispensa de pareceres, aí, senhores vereadores, aí não precisa vereador. Tudo que pedir, nós falar amém, vamos fazer a nossa parte. Vamos legislar com mais segurança. Eu digo segurança porque eu penso o seguinte, vereador Carlos Nunes. Se tem a tramitação normal, prazo até 90 dias para analisar o projeto e ver realmente o que pode ser feito, o que não pode, eu acredito que nós precisamos, junto, senhor presidente, analisar a tramitação. É claro, tem casos e casos, mas tem projeto que dá para a gente analisar e discutir melhor. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e convidar os senhores para a processão. Muito obrigado.
Agradeço. Vereador Zé, com a palavra, vereador Jeremias. A sua palavra, vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, é com bastante alegria que vem a essa tribuna. Talvez até, como disse o vereador Chico Dindé, num tom de despedida. A gente ainda continua até o dia 30 como vereador, mas a sessão é a última que estou participando juntamente com vocês. Automaticamente já setembro começa, agosto já começa o pleito eleitoral novamente, onde nós estaremos também participando, e acredito que todos, quase a maioria dos colegas também. E então, mas Espero ter contribuído aí junto com essa Casa de Leis, juntamente com todas as comissões, com os nossos colegas que nos assessoram, e agradecer a todos vocês. Embora eu entrei aqui um pouco ressabiado, porque quando o executivo deixa a desejar, como o nosso líder executivo está deixando, reflete nessa Casa de Leis. E eu muitas vezes perguntava por que que as coisas não estão andando, e eu justamente fiquei um pouco apreensivo, mas descobri nessa pequena estada nessa Câmara de que não foi nada de culpa do Legislativo. Pelo contrário, o Poder Legislativo de Juara pecou muitas vezes por tentar ajudar quando precisava um pouco de frear, de segurar. Então, se houve assim muito de que o nosso município está mal, e realmente está mesmo, perdendo recurso, perdendo prazo, nós não temos projeções de inauguração de obra, enquanto o prefeito de Sinop tem uma projeção de inaugurar 80 obras antes de terminar o mandato, nós não temos projeção de inaugurar nenhuma obra até dezembro. Então, eu fiquei assim meio triste com isso, mas sempre achei que nós aqui tínhamos culpa, e não tem. Infelizmente, não tem, porque abrimos dotações, que nem esses projetos que chegaram agora, tentamos dar opinião, mas infelizmente o nosso líder executivo ficou refém de uma assessoria mal feita, mal dada e totalmente, não vou dizer assim incompetente, porque todos têm um certo tipo de competência, mas ficou refém de um sistema que ele não conseguiu fazer andar. E isso fez com que o nosso povo sofresse bastante. Gostaria, sim, senhor presidente, de agradecer nessa sessão a vereadora Dona Nilza, que é titular da cadeira na qual estou nesse momento representando, e que estará voltando na próxima sessão. É uma guerreira, é uma batalhadora, e na próxima sessão ela estará já fazendo parte junto com vocês. E agradecer a ela de coração por nos ceder esse espaço, por estar aqui discutindo alguns projetos de interesse da sociedade, e também aprendendo aí com vocês muito, muito e bastante. Agradecer também, Vossa Excelência. A princípio eu tinha um pé atrás, né? Eu acho que um com o outro, né, senhor presidente? E te agradecer bem, eu acho que fizemos uma parceria boa, e obrigado por ter me acolhido bem, e tantos outros colegas vereadores. Eu sou um tipo de que gosto muito de polêmica. Mas eu não sou polêmico também, não. Gosto de discutir, de estar inteirado nos assuntos, porque senão não vale a pena. Se não inteirar, o que você vai fazer? Saber o que é uma lei de responsabilidade fiscal, o que é um orçamento, o que é um PPA, o que é uma LOA. Está afinado com a 8.666, que é a lei que direciona as licitações. Está sempre aprendendo. Então eu aprendi muito aqui. Até o dia 30, nós estaremos juntos, aí no que estiver no meu alcance. E a partir do dia 1º, a minha titular retorna. Espero que ela continue a sequência do trabalho, que deixei algumas indicações, algumas reivindicações feitas, que ela com certeza estará dando sequência. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, principalmente meu companheiro de comissão lá, ex-vereador Hélio Coutinho, né? Fizemos parte da mesma comissão ano passado, e desejar boa sorte a todos vocês que estarão aí colocando, tendo a coragem, né, vereador Chico, de colocar o nome para apreciação do povo, porque não é fácil, né, vereador Zé Moleque, ter essa coragem. E conto com vocês, estamos aí para o que der e vier. Um abraço a todos. Se vocês quiserem pagar um lanche de despedida, pode ser ali no lanche do gordo, que eu aceito de boa. Um abraço, até mais.
Agradeço, vereador Carlos Nunes. Convido a vereadora vice-presidente dessa casa para que ocupe a presidência, para que eu possa usar a tribuna.
Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos, senhora presidente, companheiros da mesa, senhores vereadores. Quero deixar registrado aqui também a presença do ex-vereador Elinho, também do secretário de turismo, Anderson, da presidente da CEAJU, Dona Irene, presidente do Rotaract, o Herbert, pessoal da Capoeira, mais uma vez aqui, nos prestigiando também, senhoras e senhores, a imprensa nossa, nosso assessor de imprensa, Paulo Becker. Companheiros, é o seguinte, companheira presidente, nós tivemos uma reunião com o Poder Executivo semana passada, onde nós tivemos a oportunidade de breganhar alguma coisa, né, Léo? Olha só, nós tivemos que fazer uma proposta para o prefeito para nós trocar. E uma troca bastante justa, uma vez que a gente, todo mundo sabe, os investimentos na sede do município foram pequenos. Mas o prefeito foi sensível numa conversa que nós tivemos, então realizará algumas ações aqui, por exemplo, a substituição das pontes de madeiras que tem na cidade, no perímetro urbano, por tubos, desses tubos que tem feito no interior do município, que tem ficado muito bom, inclusive, diga-se de passagem. E também fazer a limpeza desses córregos, que nós vamos ter que estar conversando ali com o secretário de Meio Ambiente para ver qual é o sistema que vai ser adotado. Mas, colegas vereadores, eu quero aqui acrescentar mais um detalhezinho. Diante dessas propostas que nós recebemos hoje aqui, eu quero acrescentar mais uma proposta para nós trocar. Eu não imaginei, companheira presidente, que nós íamos ter que estar trocando. Mas no final do mandato nós vamos ter que trocar. E nós vamos estar conversando com o prefeito para que a gente possa, Lourão, fazer com que ele seja mais sensível, porque a nossa secretária de educação, ela não tem um pingo de sensibilidade quando você fala em atendimento ou oferecer algum benefício aos moradores do interior do município. E o decreto 308, ele é bem claro, 6300, ele é bem claro. Dentre várias questões que ele oferece ao povo do interior do município, Anderson, ele diz ainda, contribuir com a conclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede mundial de computadores, ou seja, internet, e outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar, é bem claro, a comunidade escolar e a população próxima às escolas. Próxima às escolas. Ela nega, eu achei que ela estaria aqui hoje, mas nós vamos estar encaminhando, inclusive, cópia para ela. E trocando, viu, Chico? Trocando. Libera a senha do Wi-Fi de todas as escolas rurais ou nós vamos endurecer aqui. Nós não estamos tendo outra saída, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É complicado. Mas o prefeito, ele abriu uma conversa com nós já agora no final de mandato, né? Abriu um espaço, pelo menos, para conversar. E nós vamos estar propondo. É uma condição, viu, Chico? Libera o Wi-Fi das escolas municipais rurais. Porque é um absurdo ter lá a internet, lá no interior, lá daqui 150 quilômetros, 170 quilômetros ou mais, tá lá. Mas as pessoas não podem usar. Não pode usar. E não é brincadeira, não. Nós já temos insistido com o secretário, o vereador Chico do Indé, inclusive, né? Não temos nada contra ninguém na administração, mas eu acredito que a gente tem que ser sensível. O que é do povo tem que ser entregue para o povo. E é isso que nós queremos. Nada mais. Nada mais. Conserto de ponte tem que ser consertado. Aula tem que ser dada. Transporte escolar precisa. Agora tem o Wi-Fi, tem a internet lá e não pode. Para acabar. Pois não, vereador. Pode falar da mesa mesmo. Fica à vontade.
Ô João, inclusive, numa dos questionamentos que eu vi com a secretária, ela colocou que tinha falado com o delegado do Sintep e o mesmo também tinha negado. Nós estivemos juntos na sua sala da presidência, conversando com o delegado, tinham passado a informação errada para o Isaac. Quando nós passamos, não, Isaac, é o Wi-Fi. Ele falou, nunca. A internet é, o governo federal colocou para atendimento da comunidade escolar e da população próxima das escolas. Não foi isso que tinham me passado. O próprio Isaac, tentaram jogar a culpa para ele, ele falou, não, eu não estou bloqueando a internet, não. É para ter acesso à população.
Já vou antecipar, senhora presidente, possivelmente vou precisar de acrescer meu tempo, porque nós temos mais um detalhe relacionado à própria educação. Nós pelejamos, trabalhamos, viajamos, conversamos, conquistamos e os cursos vieram. Curso de agropecuária, nós tivemos vários outros, mais dois cursos já foram concluídos, depois nós conseguimos mais outro curso de agropecuária, mais um curso para Águas Claras. Existe a reivindicação de mais um curso de agropecuária para o Distrito da Paranorte, numa ação do vereador Chico, em parceria com o deputado Oscar. E hoje eu fui pego de surpresa. Os cursos de agropecuária, todos nós sabemos, e a secretária de Educação também, que precisa de fazer aula prática, porque senão não justifica. Como é que você vai estudar, fazer um curso, se você não pratica, se você não tem a prática, né? Se você não faz as aulas práticas, é uma exigência. E os professores procuraram a Secretaria de Educação pedindo a cedência de ônibus para levar os alunos no campo. A secretária, a princípio, negou. Não que o município não pode. O município pode, sim. É obrigação do município. É educação, gente. É curso de profissionalização. Como é que nós podemos negar uma coisa dessa para os alunos? Pois foi negado. Na primeira instância, foi negado. E aí foi insistido. Depois foi insistido, foi procurado o Eurico e acabaram cedendo o ônibus. Porém, foi avisado e muito bem avisado. Não me peça o ônibus, porque o município não pode. Normalmente, esses cursos, eles são, essas aulas práticas, elas são ministradas nos finais de semana, porque as aulas, todo mundo trabalha, os alunos trabalham, e as aulas são ministradas à noite. E aí nós precisamos de quê? Essas aulas práticas têm que ser realizadas num final de semana, num sábado, possivelmente, foi o que aconteceu. E agora está nessa situação aí, os alunos, se quiser, têm que ir de moto, têm que ir de carro, tem uma situação constrangedora. Mas estou dizendo isso aqui para deixar registrado a nossa defesa em benefício dessas pessoas, desses alunos que trabalham durante todo o dia e à noite está lá, né, se especializando para poder trabalhar ou arrumar um saláriozinho um pouco melhor no futuro. Nós estaremos encaminhando também a nossa reivindicação e eu solicito aos companheiros vereadores que todos assinemos essa solicitação. E nós vamos entregar uma via para o prefeito e outra via para a secretária, pedindo, né, essa compreensão. Nós já tivemos problemas com o ar-condicionado lá na UAB, aí depois nós conseguimos, através da própria Secretaria de Educação, que eu quero, neste momento, agradecer muito, né, a sensibilidade dela nesse aspecto, com o apoio irrestrito do secretário de Finanças, que, como os ar-condicionados era de uma entidade que deixou de funcionar lá na UAB, eles retiraram os ar. Agora veja só o absurdo. Um prédio público da educação com ar-condicionado de terceiros. E aí eles retiraram o ar. E o município não queria colocar. Mas colocou. Então está aqui, a gente tem que enaltecer também. Colocou. Então atendeu a demanda, atendeu a solicitação. Mas essa questão das aulas práticas, nós vamos tentar sensibilizar a secretária para que ela ofereça essa condição para essas pessoas. Nós temos que conversar com o prefeito para ver se ele se sensibiliza também e entenda que é investimento da educação. Esses valores, essas despesas, estão inseridas no limite de 25% que é obrigatório a gastar. Então não tem por que não fazer o investimento. E o impressionante é que esses cursos, Maurinho, eles têm vindo para cá, Chico. O pessoal do CECITEC, Paula, a diretora regional do CECITEC, o diretor da Escola Técnica de Sinop, eles vêm para cá, mas são tratados com uma frieza gigantesca. É um trem que eu não consigo entender. Mas é verdade, eu presencio isso. Eu não estou falando abobrinha, eu presencio isso. Aí a gente vai ficando quieto, vai esperando, esperando, mas não muda. Então, a necessidade da gente vir aqui na tribuna desta casa para poder falar, inclusive extrapolando o tempo desse jeito. Mas eu peço a compreensão dos senhores e, com isso, eu quero ainda também agradecer, lógico, o respaldo que o plenário tem me dado, né, na condição de presidente. Os meus companheiros da mesa, Chico, Marta e Jeremias, que têm me dado um respaldo fantástico, têm me dado uma autonomia gigantesca para que possa dirigir essa Casa de Leis. E o plenário dá a sustentação que a gente precisa, conforme eu disse agora há pouco, mesmo você extrapolando o regimento, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. É só isso que nós estamos fazendo. A Câmara Municipal está fazendo a sua parte. E eu quero, Carlos, para encerrar, agradecer imensamente Vossa Excelência por estar aqui conosco durante esses 120 dias e dizer para você que, de fato, eu tinha, sim, conforme o senhor mesmo disse aqui, um pé atrás. Mas essa é falta de convivência, isso é estilo de legislar, cada um da sua forma. Conforme o senhor mesmo disse, o senhor gosta um pouco mais de polêmica, né? E de tratar de assuntos polêmicos. O meu estilo já é mais apaziguador, né? Mas eu quero aqui deixar registrado aqui o meu respeito, a minha admiração por Vossa Excelência. Cumpriu de fato com seu papel nessa Casa de Leis, deu sem dúvida nenhuma sua contribuição para que os nossos trabalhos fossem executados aqui de uma maneira justa, de uma maneira com que o senhor pudesse sair daqui de cabeça erguida e com o respaldo de todos os companheiros vereadores. Que Deus possa iluminar sempre Vossa Excelência e nós estaremos aqui sem dúvida nenhuma de braços abertos, com as portas abertas dessa casa, o gabinete também com as nossas portas abertas, para a gente poder estar tratando de assuntos pessoais e de assuntos de interesse da nossa comunidade. Muito obrigado.
Convido o presidente a reassumir o seu posto. Obrigado.
Agradeço a nossa companheira, Sua Excelência a Vereadora Marta, vice-presidente dessa casa. E, portanto, não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, nós estaremos encaminhando as indicações e todas as outras proposições ao Executivo Municipal. E deixo aqui registrado, então, o nosso convite a todos os senhores e senhoras para a nossa próxima sessão, que vai se realizar no dia 1º do 8, às 20 horas. Não havendo mais matéria, declaro encerrada a presente sessão. Eu quero deixar registrado aqui aos meninos da capoeira, do clube da capoeira, que nós havíamos ficado de conversar com o prefeito municipal na semana passada, na terça-feira.